E a CBN Maringá está fazendo uma série de entrevistas com secretários municipais. Eu estou aqui com Jovi Vieira Barbosa, que é o novo secretário de Cultura de Maringá. Secretário, o senhor tem um currículo interessante. De um lado, o senhor tem uma formação na área de administração, o senhor tem uma graduação como contador, o senhor, inclusive, é mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos, quer dizer, uma formação ligada ao direito, à administração, mas também tem como amador uma experiência cultural. O senhor dirigiu peças de teatro, o senhor escreveu, o senhor, inclusive, também foi radialista, compositor. E o senhor tem um desafio numa cidade que está começando a ter a cultura um pouco mais próxima da população. Como casar o gestor da administração com o amador na cultura?
Pois é, gestor, é o seguinte, na verdade, a minha experiência empresarial, eu fui diretor de empresas, né? Fui diretor financeiro, então a parte de gestão, eu venho da área privada, né? Agora, eu sempre que estou em um ambiente, gosto de ver um ambiente alegre, então se me derem espaço, eu estou lá criando alguma coisa, como por exemplo, só para citar aqui na FCV, onde eu dou aulas de direito até, inclusive de contabilidade, a gente tem feito lá algumas apresentações nos programas da faculdade, né? E essa coisa é feita por mim, né? Sempre foi feita lá, desde 2008 que eu estou por lá. Agora, isso é mais uma prática, questão prática, né? Para trazer isso para a cultura de Maringá, o que acontece? Eu agora estou aprendendo a lidar com essa pasta, não resta dúvida. É uma pessoa que chega, vai ter que conhecer ainda a pasta, porque até então eu sou só um consumidor da cultura de Maringá, né? Agora eu passo a gerir essa cultura e gerir também o interesse de todas as pessoas que criam cultura em Maringá. Então, aí enfrentar os desafios.
Nesse desafio de ter entrado numa parte que o senhor mesmo coloca que está começando a aprender a lidar com ela, o que o senhor observou nesse início, nesse primeiro contato com a secretaria?
Em princípio, Gilson, são diversas nuances, né? Há algumas partes que nós temos que entender, como, por exemplo, a burocracia de aprovação de projetos, licitação, né? Tudo coisa que demanda tempo e, às vezes, a pessoa que está interessada, que apresenta um projeto para o secretário ou para a secretaria, quer a resposta rápida e nem sempre a gente pode dar. Então, essa dificuldade é que eu vou tentar diminuir no sentido da comunicação. Quero criar um elo de comunicação com a população de forma que a gente tenha mais informação, mais transparência no que está acontecendo na pasta. Eu acho que se a gente chegar nesse nível, a gente começa a conduzir, inclusive, o pessoal a ter mais vontade de produzir cultura.
A aproximação que o senhor coloca pode chegar e deve chegar, a gente leva em consideração isso, às escolas, o envolvimento da cultura, por exemplo, nos meios que o próprio Poder Municipal tem para aproximar a população. Nós temos alguns programas que estão em andamento, inclusive, agora nas férias, de levar o teatro à população. O que o senhor pretende fazer?
Eu tenho uma ideia, nós estamos lá discutindo com o meu pessoal, além de dar continuidade ao que vem sendo feito, e você falou agora nas férias, eu quero fazer alguma coisa, se for possível, no ano inteiro. Eu quero pegar a escola e trazer ao teatro. Por exemplo, nós temos ali um teatro de 7.800 metros quadrados, é um templo aquilo lá. E é muito bonito conhecer o teatro. Então, se eu trouxer uma turma ou duas turmas, né, por vez, e a criança vem ao teatro, conhece fisicamente o teatro, visita todos os pontos do teatro, e ao final da visita, ela recebe, de repente, uma apresentação teatral lá. Isso fica marcado na cabeça da criança para sempre, não é? Afeta o espírito dela, a alma da criança. E aí, com certeza, nós criamos um elo para que os pais venham. Então, isso é um projeto que a gente, de imediato, vai implantar.
Bom, nós temos o carnaval. E o carnaval se espera muito da secretaria que ela traga para a população momentos e espaços em que se possa curtir o carnaval com segurança e, ao mesmo tempo, ele fique mais próximo dos bairros. O que se pensa no carnaval agora?
O carnaval está programado, não é? Havia aí alguns problemas e nós estamos tentando diminuir esses problemas. Problema de licitação, por exemplo, para citar a banda, por exemplo, né? Agora, está programado. Borba Gato, Champagnat, Floriano, Conjunto Ney Braga, Jardim Universo, Iguatemi, Conjunto Madrid e Herman Moraes de Barro. Esses pontos estão programados para acontecer o carnaval. Salvo alguma intempérie aí que proíba a gente de fazer, nós faremos o carnaval.
Carnaval de rua.
De rua, aquele que está programado samba na praça, né? Que já vinha sendo feito.
Alguma novidade para os próximos anos em relação ao carnaval? As pessoas falam para os desfiles de escola e blocos, isso vai voltar em Maringá ou não?
Para os próximos, aquilo que for possível, uma coisa que me atrai muito e que eu já conversei com o meu pessoal é o concurso de blocos. Se a gente puder fazer isso, nós vamos fazer. Porque eu acho interessante quando a população, e a gente sente isso, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, né? Todo mundo tem problemas em tudo o que é espécie, mas no carnaval ele é produtor do evento. Ele participa, ele produz, né? Ele é um membro da criação, da condução do evento, do espetáculo. Se a gente conseguir, ainda que incipiente, de forma incipiente, com calma, implantar com segurança, né? Sem que haja alvoroço, eu acho que a gente começa a dar uma nuance diferente para o Carnaval de Maringá.
Alguns outros aspectos da cultura o senhor pretende trabalhar também? Nós temos, por exemplo, a questão do resgate histórico, né? Existe a divisão de patrimônio histórico dentro da secretaria. O senhor já avaliou alguma coisa a respeito desse ponto do patrimônio?
Eu achei interessante alguns pontos colocados, mas eu senti que nós estamos carentes de uma gestão nesse sentido. Então, por exemplo, eu estou sem o gerente de patrimônio histórico ainda na minha gestão, e já fazia 6 meses que não existia esse gerente lá antes de eu assumir. Então é uma coisa que a gente precisa resolver, e precisa resolver logo. Mas também a gente está querendo criar um pouco. Por exemplo, a música Maringá, né, que foi a origem do nome da cidade, ela foi dada uma importância muito grande para ela, inclusive legislativa. O ex-vereador Joba criou uma lei que institui a música como a música oficial do município. Há um aspecto folclórico que eu pretendo explorar na questão da moça que inspirou a música. Então estou tentando ir um pouquinho mais a fundo, que é a Maria do Engar. Esse aspecto, nós vamos produzir lá um estudo para isso, e provavelmente nós traremos esse folclore da Maria do Engar para andar junto com a cidade em todos os eventos de importância que ela tiver.
Nós temos, por parte do governo federal, incentivo à cultura. Entre um dos atos do governo vem o Vale Cultura, que tenta aproximar as empresas através de incentivos tributários para favorecer o trabalhador com Vale Cultura. O senhor pretende incentivar esse Vale Cultura, buscar nas empresas incentivo nesse sentido?
Exatamente. Da mesma forma que existe essa tentativa pela Lei Rouanet, né, a Lei de Incentivo à Cultura, nós também vamos pensar nesse aspecto do Vale Cultura. Eu tenho a impressão que ainda é incipiente, Gilson, porque o valor é muito pequeno, é 1% do imposto de renda, não é do faturamento da empresa, né, 1% do imposto de renda, que é destinado ao ano inteiro para fomentar o Vale Cultura. Então, se você pegar uma empresa que tem aí um grande número de funcionários, distribuir um Vale Cultura para todos esses funcionários todos os meses, vai ser uma coisa que a empresa vai ter que pagar a parte dela, digamos assim. Então, aí é onde que a gente vai ter que fazer um trabalho de conscientização, né, e dizer, olha, a cultura afeta a alma da pessoa, o espírito da pessoa. Essa pessoa, com esse espírito alimentado, ela produz mais, ela vem mais feliz para o trabalho. E eu disse numa outra entrevista, a cultura mexe com a felicidade das pessoas. O prazer que se tem ao concluir uma obra, e isso aconteceu comigo, seja no teatro, como você mencionou no começo, seja num livro que a gente termina, ou uma música que se compõe, é um prazer muito grande, é uma felicidade incrível, como ter um filho, né? E a gente costuma dizer que ao terminar um livro, você é como se tivesse nascido um filho, né? Então eu acredito que as empresas vão comprar essa ideia. E a gente vai trabalhar com isso, com certeza.
Maringá tem alguns eventos importantes. O cinema, tem o FEMUSIC, que envolve a cultura da cidade. Mantê-los, ampliar esses eventos?
Então, primeiro, manter, não é? Sem dúvida. Segundo, eu tenho utilizado como filosofia aquela máxima que diz: não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, buscar a melhora com humildade, né, com tentativa de satisfação das pessoas que participam, esse vai ser o nosso caminho, vai ser a nossa política. Nós vamos tentar melhorar todos esses eventos. Há uma tendência agora até da gente ter uma facilidade, porque este ano começa o biênio Alemanha-Brasil, né? E nós já fomos procurados, tivemos uma reunião com o pessoal aí no Convention Visitors Bureau, e eles nos colocaram, ó, a área da cultura também está contemplada com essa, participação deles no Brasil. Nós vamos tentar incrementar, tanto na parte musical, quanto na parte teatral, dança e também nos corais. Festival de Corais de Maringá, que é internacional já.
Secretário, você fala muito que a Paz da Cultura, isso é claro que é uma visão bastante superficial, ela é uma perfumaria, é secundária, não deve ser considerada como uma das pastas mais importantes de uma administração pública. Né? A gente tem visto que não, porque a cultura se envolve e tem tido bons resultados. A avaliação do senhor enquanto pasta dentro de uma administração que costuma dar prioridades para outros setores, como valorizar a cultura?
Pois é, eu acredito o seguinte, se eu conseguir, né, ficar até o final da pasta, até o final da gestão como gestor da pasta, com certeza eu vou ficar muito feliz se eu trouxer um pouquinho, né, de importância para a pasta da cultura, transformando a cultura como gênero de primeira necessidade. Eu acho que as pessoas não podem ficar alheias à cultura. De um modo geral, o que eu vejo é que nós temos diversas nuances da cultura, né? Diversas vertentes. E o que a gente percebe é que a cultura, talvez um dos pontos em que a pessoa rapidamente se transforma de consumidor cultural para produtor da cultura, né? Você pega uma pessoa aí que gosta de artesanato, com um pequeno curso, daqui a pouco ela está produzindo artesanato. Então, se nós abrirmos esse leque, nos aproximarmos da população, né? Democratizando a cultura, eu acredito, Justo, que a gente chega nesse ponto de deixar a cultura de ser essa perfumaria que você falou.
Eu queria aproveitar e falar um pouquinho da Biblioteca Municipal. Ela saiu do prédio original dela, uma série de problemas de estrutura do prédio, foi para um prédio transitório, o senhor assume a secretaria com essa biblioteca em meio de caminho, numa transição.
Eu estive lá ontem, vendo a biblioteca, e eu tenho um problema sério com o CAC também, que fica em cima da biblioteca, que é o Centro de Ação Cultural, onde envolve lá algumas oficinas, como, por exemplo, a música. Falta de espaço, nós estamos com problemas, precisamos resolver. Já estive em reunião com o prefeito, há uma boa vontade muito grande, nós não temos enfrentado nenhuma negatividade, né? Então isso nos anima muito. O problema da biblioteca ter saído do prédio é que o prédio foi interditado, o prédio tem que ser reformado, aquele prédio. Agora, a biblioteca não está ainda no lugar, digamos assim, definitivo. O ideal seria se construir um prédio, etc., mas aí precisa de dinheiro e nós sabemos disso. Mas existem alguns pontos, por exemplo, nós temos um projeto de modernização de bibliotecas já aprovado pelo Ministério da Cultura, a Prefeitura já contribuiu com a sua parte, né, sua contrapartida, e o Ministério da Cultura deverá prover esse recurso para 2013. Até dezembro de 2013 nós teremos que mostrar o gasto desse dinheiro. Então, com certeza, muita coisa a gente vai fazer na área de bibliotecas em Maringá, nessa minha gestão, com certeza.
Secretário Jovi Barbosa, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado você pelo convite, Justo, nós estaremos à disposição sempre que precisar. E vamos precisar muito da mídia, né?
Pela cultura, a gente sempre apoia e deseja sucesso para o senhor na sua gestão.
Muito obrigado.